Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos com o ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, também participando com a gente do Folha Política nesta segunda parte. Muito bem, como sempre analisamos aí os fatos recentes, né, da sua participação aqui com a gente no Folha Política. Primeiramente, vamos começar com essa questão econômica aí, repercussão primeiro, não é, a mudança na Petrobras por parte do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Roberto Castelo Branco, não é, para a chegada de um novo presidente, e isso afetando o mercado e afetando também, não é, os investimentos do Brasil no cenário internacional, como traz hoje a Folha de São Paulo, enfim. Como o senhor avalia esta interferência de Bolsonaro na Petrobras, hein, governador?
Bom, eu acho que a forma como foi feita, né, um pouco mais de habilidade na forma do anúncio. A Petrobras está indo bem do ponto de vista de recuperação da empresa. O Castelo Branco fez um bom trabalho. Agora, o Castelo Branco também não se preocupou de que a Petrobras é uma empresa técnica, foi recuperada, não está acontecendo os descalabros que estavam acontecendo, mas ele precisa prestar contas à opinião pública, né? Podia até de vez em quando dar uma entrevista. Então ele estava 10 meses em casa fazendo administração virtual. O presidente poderia ter chamado o Guedes e digo, olha, o Guedes, a Petrobras está com esses aumentos, só nesse mês foi 36%. Pede ao Castelo Branco para dar uma esclarecida nisso, porque o cara fica voando, pensa que sou eu. Um pouco mais de ajuste. Bom, esse é um lado. É um direito do acionista majoritário, no caso é o governo brasileiro, de retirar o presidente e colocar outro. O segundo aspecto que eu vejo é que essa bolha, isso não existe. Essa coisa de a Petrobras perdeu 100 bilhões, decisão de Bolsonaro provocou uma perda de 100 bilhões. A gente sabe que não é assim. Isso é um problema. A Bolsa fica, se retrai, aí diz, puxa, o que é que vai acontecer com a Petrobras? Vai chegar um general. Quem é general? Eita, vão intervir, vão desmanchar o sistema de preço, vão desmanchar, aí vai perder 30% do valor, já recuperou 11, 12%, hoje recupera mais 8%. E esse assunto será um assunto que vai entrar na rotina. E vai ficar de lição. Quando for mexer num problema que tem repercussão econômica e política, o presidente agir com um pouco mais de habilidade política, né? Que eu acho que faltou ao Castelo Branco. Se está fazendo um bom trabalho na empresa, porque é que eu não digo. Isso não vai cair valor de ação, não. Afinal de contas, se o mercado fosse tão hábil, não tinha se arrebentado em 2008, lembra da crise? Em 2008, o mercado americano, aquele problema das hipotecas. Então, o que eu digo, eu prefiro dizer, como Tomás de Aquino, médio virtu. A virtude está no meio, no equilíbrio, né? E na minha opinião, a Petrobras, com o general Joaquim Nunes, que é até pernambucano, eu acho que ela vai ser conduzida com os mesmos critérios, não vai se interferir no preço.
Edmar Lira.
Governador, nós tivemos, né, essa questão da Petrobras, que naturalmente teve um impacto na Bolsa e tudo mais, e que criou uma grande preocupação, mas houve outras sinalizações do presidente, né? O presidente sinalizou alguma coisa na conta de energia, que até agora ninguém sabe o que é que ele vai fazer, e se fala aí em mudanças também no Banco do Brasil. Eu não acho que isso cria um nível de instabilidade muito grande quando um presidente da República diz que vai mexer no preço, que ele não disse que ia mexer no preço da gasolina, mas disse que estava um absurdo, que discordava e tal, e gerou aquele problema lá no mercado, muita preocupação do mercado em relação a isso. Você não acha que o presidente poderia ser mais cauteloso com as informações que ele dá da publicidade, né, nas declarações que ele dá, sobretudo que todos esses ativos, né, da Petrobras, do Banco do Brasil, da própria Eletrobras, eles estão no mercado financeiro e são muito voláteis a essa instabilidade. Será que não deveria ter uma mudança de postura do presidente da República, não?
Até aproveitando essa pergunta aí do Edmar Lira, num dia só, mais de 75 bilhões, né, com perdas aí justamente das ações da Petrobras, né?
Mas veja bem, Jota, vamos para a gente deixar os fatos. O fato é o caso, eu conto como o caso é. Se a Petrobras não perdeu ontem 70 bilhões em tese. Se ela fosse fazer a venda de todas as ações, o acionista majoritário e as minoritárias dissessem, vão vender, ia perder. Mas hoje já não perderia 70, perderia 45. Amanhã vai perder 20. Por quê? Porque quando você vê que não há a intervenção, não há uma mudança de política, não há uma determinação de interferir na política de preço, o processo volta normal. Se você analisar nos últimos 10 anos, a Petrobras teve 12 investidas dessas, desde o governo Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Você me perguntar, se você estivesse com o presidente, você dizia, presidente, continue fazendo do mesmo jeito? Não, claro, não, faça não. Quando quiser fazer, telefona manda chamar o ministro Paulo Guedes. Paulo, eu não estou satisfeito com essa forma que a Petrobras não divulga porque está dando aumento. E o Castelo Branco diz, nós estamos dando aumento porque o petróleo subiu no mercado internacional. Se não, vejamos. Aí faz um gráfico e diz, muito mais, é fácil para os dois. Aí diz, bom, mas o preço da energia está se alterando e eu vou meter o dedo na energia. Não, eu quero saber qual é o fator da linha amarela, aquele negócio que chamam conta amarela, conta vermelha. E eu quero um esclarecimento do presidente da Eletrobras. Agora, a Eletrobras vai ser privatizada, como ele anunciou ontem. Eu acho que o presidente, não é? É dar o tiro antes de ver a taça. E aí fica aquele tumulto. O mercado, o que se chama de mercado, que são os investidores, tudo isso, ficam apreensivos, recuam. Mas, deixemos claro, a Eletrobras não perdeu o valor real, a Petrobras não perdeu o valor, pelo contrário, restabeleceu o valor, porque ela foi recuperada nos últimos 3 anos, parte do governo Temer e parte do governo Bolsonaro. É a forma, esse mercado é sensível, então não custa nada, você às vezes não gosta de ser assim, mas deve ser, para evitar turbulência. Aquele presidente da Câmara, que por sinal está me surpreendendo como um homem extremamente equilibrado, o Arthur Lira, e o Rodrigo Pacheco também, ele disse é uma bolha histérica. Ele atribuiu esse fato da Petrobras, é uma bolha histérica. Todo mundo está pensando que vai acontecer o caos, porque Bolsonaro vai intervir, vai fazer, está a favor dos caminhoneiros. Não é assim, ele não vai fazer.
Então ele não está conseguindo passar confiança justamente para o mercado, né? Que mercado, sim, claro, é sociedade anônima, mas tem muitos investidores aí de grande porte, de médio porte, até mesmo trabalhadores, né? Públicos que pegam lá suas economias e investem em ações de uma empresa como a Petrobras. Então ele não está conseguindo passar justamente essa credibilidade, nem no mercado interno e muito menos no mercado internacional, né, governador?
Não, nessas últimas 48 horas, 72 horas, eu não teria nenhum constrangimento, eu não sou investidor, não tenho dinheiro para isso, de comprar a ação da Petrobras, porque esse mercado vai estar normalizado. O general vem de Itaipu, você pode questionar, eu não botaria um general, eu mantinha o Castelo Branco, mas o acionista majoritário decidiu mudar. Agora, vai haver mudança da política da Petrobras, vai haver mudança de rumo, vai haver... Então o prejuízo vai ser permanente. Não, ninguém pode afirmar isso. A Petrobras já teve esses impactos por outras razões. E este impacto foi uma questão de forma política, forma de publicidade. Se você chamasse Edmar, Cefé de Mar, me dá um assessoramento, como é que eu devo falar isso? Não tinha acontecido isso, que ele dizia, olha, marque amanhã uma entrevista com um jornalista, peça Paulo Guedes para ligar para o Castelo Branco liga, dá uma explicação e o presidente, no fim, dá uma decisão. É a forma de fazer.
Ele não está seguindo o conselho nem dos generais, governador, imagina de quem ele vai...
É um capitão rebelde.
É um capitão rebelde.
Ele tem uma forma própria, bem intencionada, vamos admitir que ele queria esclarecer. Eu admito também, para ser bastante honesto com as minhas convicções, o Castelo Branco é um excelente executivo, mas ele não pode passar 10 meses sem dar explicação sobre nada. Fica todo mundo inquieto, porque ninguém não é obrigado. O presidente da República, o presidente do Congresso, os membros do Supremo Tribunal, não são especialistas em empresa. Aí a Petrobras tem 2 milhões de acionistas, pequenos acionistas, médios acionistas, gente que aplicou o FGTS lá e tal. Não custa nada você ser didático e explicar como é que você está governando a empresa. Não é dizer os segredos da empresa, dizer onde é que tem petróleo, se eu vou aumentar, mas dizer, olha, a composição do preço é assim, assim, assim. Eu acho que houve um assodamento do presidente, mas houve uma falta de habilidade, de didatismo, de avanço do Castelo Branco.
Edmar Lira.
Governador, você falou que isso é uma informação pública e notória de que o...
Fugiu um pouco, Edmar. Fugiu um pouco.
Avançar aí com a agenda de privatizações. Quais são as ações que o senhor considera, né, as estatais, que o senhor acha que já estão aí em condições de serem vendidas e que poderiam trazer aí um resultado melhor para o governo?
Eu acho que a Eletrobras já está, ontem houve uma medida provisória, eu só achei que foi de repente assim, mas eu estou imaginando que o presidente e o Paulo Guedes querem privatizar. E os Correios, é uma segunda empresa. Olha, Edmar e J. Batista, o Brasil é o segundo país do mundo em número de estatais. Amigo velho, nem a China, né? Nem a Rússia e nem o resto do mundo em quantidade. São 448 estatais, federais, estaduais e municipais. Destas, quase 80% são chamadas estatais dependentes, ou seja, não tem recurso para sobreviver. Retira o recurso do tesouro. Para quê? Para que você manter uma estatal deficitária? Por exemplo, vou citar o caso, a CEASF de São Paulo. O presidente mudou, era para ser privatizado, mudou a diretoria, botou o coronel fulano lá, porque a CEASF estava uma bagunça. Mas há possibilidade, o Estado está dando educação de qualidade? Não, o Estado está dando segurança, o Estado está atendendo a saúde, o Estado está atendendo a ciência e tecnologia? Não. Então concentre-se na sua finalidade específica, e deixe esse monte de penduricalho, que na maioria das vezes serve para ser cabide de emprego, e se livre dessas estatais. É claro, isso é simples. Os Estados Unidos não têm essa quantidade estatal, a Alemanha não tem, a França não tem, a Itália não tem, a Espanha não tem, Portugal não tem. Por que o Brasil tem que ter? É evidente que está errado. Então, o presidente, que não é muito chegado a essa visão liberal, mas que precisa ser, ele tem que dar sinal amarelo, sinal livre para o Paulo Guedes avançar. Foi aquilo que o Salim Matar falou e deixou a Secretaria de Desmobilização. É preciso que haja isso. Por quê? Porque nós temos uma prioridade, que é a pandemia, nós temos a educação, nós temos a... E você fica segurando empresas deficitárias e que poderiam estar produzindo, gerando emprego, investimento. Além do mais, concluindo, veja você, J. Batista e Edmar Lira, o Estado brasileiro, a União, dispõe de 5% de tudo que arrecada para investimento só. Nem dá 5%, eu já estou sendo bom. Como é que eu posso ter geração de emprego, retomada de desenvolvimento só com 5% para investimento? Porque o Tesouro a toda hora, né, e assume responsabilidade gigantesca da Casa da Moeda, dos Correios, da tua empresa dando prejuízo, que a iniciativa privada podia assumir, liberando o Estado das suas funções específicas. Eu acho que isso me parece de uma clareza total.
Quando o senhor falou aí, governador, sobre a questão de Bolsonaro precisa ser liberal, e hoje tem até uma fala, não é, do ex-presidente do Banco Central, diga-se de passagem, do governo Figueiredo, não é, ainda no finalzinho da ditadura militar, o Afonso Celso Pastore, ele diz o seguinte: acabou a ilusão do liberalismo de Bolsonaro. Justamente um pensamento dele sobre essa situação aí de que Bolsonaro não é liberal, e até ontem o mercado cravou, né, a frase de que Bolsonaro dilmou, se referindo à presidente Dilma Rousseff, também com interferência lá na Petrobras. Agora, governador, com relação a esta situação do auxílio emergencial, é outro assunto que também está dando o que falar no cenário nacional, porque que é preciso, todo mundo concorda que é preciso. Foi falado na criação de até mesmo um imposto nos moldes, né, da antiga CPMF. Isso repercutiu mal perante a questão, né, no Brasil, né, vários setores. E agora estão falando em reduzir custos na saúde e na educação para justamente tirar dinheiro para esse auxílio emergencial. Que opinião o senhor tem com relação a isso tudo, hein, Joaquim Francisco, ex-governador de Pernambuco?
Em primeiro lugar, eu sou a favor do auxílio emergencial. R$300, R$400, eu não sei o valor. Segundo lugar, não pode dar auxílio emergencial sem ter orçamento. Não existe. Você não produz dinheiro, você arrecada. Ou você toma emprestado, e nós já estamos batendo em 100% do PIB, 97% é a nossa dívida, era 70%, está em 97%. Mas por quê? Porque foi preciso liberar recursos para município, liberar recursos para o Estado, para os estados, liberar recursos para o pagamento do auxílio emergencial. Mas nós queremos que estes auxílios justos, como será esse novo que será concedido, eles não comprometam, porque senão você está com a mão e tira com a outra, você leva o país com a inflação, para uma falta de credibilidade internacional, aí os títulos brasileiros vão para o beleléu e aí vem a alta de dólar, então é problema. Você tem que compatibilizar. Ah, mas isso é só no Brasil. Não! Alemanha, lá na comunidade europeia, os Estados Unidos, que vão liberar, Joe Biden vai liberar US$1 trilhão, todos esses países, eles trabalham em cima de planejamento, em cima de uma projeção. Então, eu acho que a procura legítima de uma margem de 40, 45 bilhões de reais, eles estão procurando no orçamento, aí admitiu-se as chamadas despesas vinculadas na área de educação e saúde, admitiu-se um tipo CPMF de 0,2 para financiar o processo. Aí está lá Rodrigo Pacheco, ontem ele deu entrevista, que é o presidente do Senado, por sinal tem me surpreendido com a competência dele e o bom senso, o Arthur Lira, o Bolsonaro e o Paulo Guedes vai encontrar e vão encontrar dentro de 2, 3, 4 dias, caminho. O que não pode é dizer: eu dou de qualquer maneira, quebrando o teto, quebrando tudo. Se fizer isso, aí o mercado e os investidores, aí sim, aí eles vão correr definitivamente do Brasil. É um perigo isso.
Edmar?
Governador, uma das notícias, né, que tá chamando a atenção hoje, né, a posse do
Roma
como ministro da Cidadania.
Agora.
Tom Roma, que é pernambucano, elegeu-se deputado federal pela Bahia, né, pela relação que construiu junto ao prefeito, agora ex-prefeito Assis Neto, mas ele foi integrante da sua equipe, né, quando o senhor foi governador. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, da sua experiência com o João Roma e o que, que o senhor acha que ele vai fazer, qual a sua expectativa dele, né, nessa pasta agora do Ministério da Cidadania.
Olha, o João Roma, primeiro, tem uma história, a história da família, que vem do general Abreu Lima, tataravô dele, ao bisavô Luiz Abreu Lima, e vem passando, que é o chamado Padre Roma, que chamam Roma por causa de Roma, e o velho João Roma, avô dele, João Inácio Ribeiro Roma, foi secretário de Justiça, foi secretário de Segurança, foi secretário-geral da Arena, um homem extremamente habilidoso, competente. João, aos 18 anos de idade, João foi ser o meu assessor no Palácio, oficial de gabinete, depois assessor competente, macio, como diz, preparado. Olha, eu acho que o Bolsonaro fez uma excelente aquisição. E depois que ele foi para Brasília, ainda foi comigo para Brasília, lá em Brasília, ele ficou trabalhando como PFL Jovem e depois foi da ANP, Agência Nacional do Petróleo, ocupou vários cargos, até que a ACM levou-o para a Bahia. Lá na Bahia, ele é tão competente que, em chegando na Bahia com o apoio de ACM, ele se elegeu deputado federal. Então, é uma vocação política, é um homem público, habilidoso, competente, com alta sensibilidade social. O presidente fez certo. Aliás, eu tive também, aí me permita a imodéstia, de ter o prazer de, como ex-governador, 6 ex-auxiliares meus chegaram a ministro de Estado. Foi o caso de Mendoncinha, foi o caso de Gustavo Krause, foi o caso de João Roma Neto, né? E tantos outros. E Zé Jorge Vasconcelos foi meu secretário de Educação. Então, eu fico muito satisfeito de ter, né, gradeado bem a terra, arado a terra e botado boas sementes. João é uma extraordinária semente, vai dar muito fruto.
Governador Joaquim Francisco, vamos falar um pouco. O senhor continua ainda sem partido, não é isso? Não se filiou a nenhum, não é?
Não, eu estava filiado no PSDB.
Isso.
Né? Eu passei 42 anos, porque depois que eu fui para o PSDB, disseram que eu mudei de partido. Aí eu digo, eu não sou pula-pula de partido, porque um camarada que passa 42 anos num partido não é chegada, né? Aí eu digo, olha, eu fui, aí passei no PSDB. Como eu vi que não ia ser candidato, eu admiti ser candidato a prefeito. Eu até falei aí no programa.
Uhum, eu me lembro.
Discutiu se vai ser, não vai ser. Como eu vi que não havia as condições objetivas, eu aí disse, eu não vou ser candidato, não estou participando da vida política. Estou como homem público, participando de debate, fazendo debate em faculdade, etc, etc, viajando a Brasília. Aí eu digo, eu não vou ficar filiado a partido. Me desfiliei do PSDB.
Uhum.
Hoje eu estou sem partido, fazendo política no sentido de sem mandato, mas de contribuição. Isso que nós estamos fazendo, o que você faz todo dia. Eu já disse aí que você é, de fato, um deputado federal. Por quê? Porque é um homem público. Por quê? Porque tem interesse na solução dos problemas do país. Edmar Lira é outro deputado federal. Por quê? Porque ele passa o dia tratando dos interesses do país e divulgando notícias para que as coisas funcionem. Então, já estamos os três com mandatos. Só falta mesmo o diploma.
E as benesses também.
Isso a gente mandava.
Governador Joaquim Francisco, e com relação ao cenário para 2022 aqui em Pernambuco e nacionalmente, como é que o senhor vislumbra isso, hein?
Olha, eu acho que 2022 deverá ser, 2021 é ano intermediário.
Isso, pré-eleitoral. Pré-eleitoral.
Mas 2022 nós temos que estar, as oposições têm que estar unidas em torno de um nome, tem bons nomes aí circulando, né, para que a gente obtenha consenso preliminar lá para janeiro, fevereiro, já com o nome para disputar o governo. E aí, evidentemente, governo, Senado, deputados federais, deputados estaduais e tal, porque será uma eleição e presidente da República.
Uhum.
Eleição importantíssima. Não vamos deixar né, incorrer em alguns erros que incorremos agora nessa eleição municipal. Nós vamos estar combatendo um conjunto de forças que está no poder há 20 anos, que tem expertise e habilidade política para fazer política. Não quero estudar aí a valoração como é, como não é, não vou entrar nesse mérito, mas sabem fazer, tanto que venceram a eleição e há 20 anos estão no poder. Então, nós temos propostas, as coisas não estão bem no estado, nem no município do Recife. O Recife perdeu posição, disputava o primeiro, segundo lugar com Salvador e Fortaleza, hoje é a sexta cidade. Pernambuco perdeu posição no cenário nacional. Então, nós temos a responsabilidade de estruturar propostas e nomes à altura de vencer a eleição em 22.
Edmar Lira.
Governador, como é que o senhor avalia, né? O senhor falou um pouco, eu estou um pouco com dificuldade no seu retorno aqui, mas de todo modo vou fazer uma pergunta nesse sentido da eleição de 22. Nós temos três nomes na oposição hoje, colocados como opções para disputar o Palácio Campos das Princesas em 2022. Os prefeitos, né, coincidentemente, os três são prefeitos de cidades importantes. Raquel Lira, de Caruaru, Anderson Ferreira, de Jaboatão dos Guararapes, e Miguel Coelho, de Petrolina. O senhor que tem uma experiência, uma trajetória, que foi tudo que poderia ser aqui, acho só faltou ser senador, mas foi outros cargos importantes aqui em Pernambuco. Eu acredito que a oposição tem condições de apresentar um nome competitivo, mas o senhor não acredita que essa multiplicidade de nomes poderá caminhar para uma dificuldade na hora do entendimento, tal como aconteceu em 2020, na disputa pela Prefeitura do Recife?
Eu acho que realmente não vai dizer que não é fácil. Pessoas da densidade política de Anderson, de Raquel, de Miguel Coelho e outros que possam surgir, né? Não é simplesmente você dizer, olha, Miguel, o candidato é você, Raquel vai ser candidato a senador, e falando, não é simples. É preciso de uma obra de engenharia política. Mas não tem ninguém do ensino fundamental nesse processo. Você vai sentar Krause, vai sentar Roberto Magalhães, eu vou participar, vai participar Armando Monteiro, vai participar Raquel, Miguel, Anderson. Ou seja, um time de pessoas, uns mais experientes, outros menos experientes, e eu tenho uma forte esperança, ou quase convicção, de que isso vai ser possível. Mas ruim era se a gente não tivesse nome. Tivesse os nomes lá, sem resultado positivo. Miguel Coelho lá em Petrolina entrou quase em primeiro lugar no Brasil, a Raquel teve um excelente desempenho, o Anderson em Jaboatão. Então não vai ser fácil, porque eu nunca vi essas escolhas. Eu tenho mais de 45 anos nesse processo, nunca é fácil, mas pela densidade dos nomes, pela fadiga dos 20 anos de poder dos que estão no governo, na prefeitura do Recife e em vários outros municípios, eu acho que está na, como diz no interior, está no ponto de cocada.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.